Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, sextou por aqui, a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Eu tava aqui rezando com o Marcos, sextou, pode olhar aí, meio dia, como diz o cara lá do Espírito Santo. Mas não tô dizendo pra vocês tomar cerveja, não. Tô dizendo pra vocês almoçarem e acompanhar o Jornal do Meio Dia, né, Marcos Bezerra?
É isso aí.
Boa tarde para você, Marcos. Ótima tarde para os nossos ouvintes. Desde já, obrigada pela audiência. Sou a jornalista Kátia Gomes. Vamos nessa, Marcos Bezerra. Boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Ótima tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio Dia e vai ficar bem informado. E claro, você tem o seu espaço para participar pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem. Logo mais ela vai para o ar, viu? Coutinho Neto está chegando já já, bem municiado com as notícias do setor policial. E é isso aí, Kátia.
É, isso mesmo. Já já Coutinho com duas entradas aí, tá? E hoje eu quero a participação bem forte aí dos nossos ouvintes, fazendo reclamações, denúncias, deixando sua opinião, tá? Porque sextou, né? Então hoje não temos entrevistado. Na sexta-feira, geralmente, a gente evita colocar entrevistado para dar um espaço maior para os nossos ouvintes. Agora, eu quero participação mesmo. Não é só colocando o nome aí para ganhar o Vale Compras de R$100, não, tá? Porque hoje tem sim, sorteio do Vale Compras de R$100 da rede Super Moda. É, toda sexta, quando não é Super Moda, é o Mara Calçados, que é uma rede só. Então aproveite e coloque seu nome completo aí, tá? Claro, você que nunca ganhou nada aqui, porque nós temos listas para conferir, ok? Seu nome. Mas eu quero aí a opinião dos ouvintes, esses acontecimentos que, tá, né, que vem rolando aí em Ilhéus, é muita coisa, meu Deus do céu. Então eu quero aí a participação dos nossos queridos ouvintes, tá bom? E pode fazer denúncias e reclamações. Aqui no seu, no nosso Jornal do Meio Dia, o nosso querido ouvinte tem voz e vez, tá? E você já sabe, o Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Unex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E supermercados, isso mesmo, supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Maio Amarelo, falha humana causa 90% dos acidentes de trânsito. Então, infelizmente, isso é uma realidade no nosso país e a campanha Maio Amarelo é uma campanha que existe anualmente no mês de maio para conscientizar aí os nossos motoristas da importância da segurança no trânsito. Educação no trânsito também, né, Marcos Bezerra?
Isso.
E tá aqui, Marcos, a pesquisa que fala que falha humana causa 90% dos acidentes de trânsito.
Infelizmente. Correio da Bahia. Bahia mantém liderança no ranking nacional do desemprego, diz IBGE.
Pois é, né? Pentacampeão Bahia. Tem a maior taxa de desemprego do Brasil pela quinta vez consecutiva. Isso é uma vergonha, viu? 16 anos aí do governo PT, vai pra 20, né? E o desemprego só cresce na Bahia. Que triste, gente. Muito triste isso. Vamos de jornal O Dia. do O Dia Teresina Piauí informa. No Piauí, quase 19 mil usuários tiveram senhas vazadas na internet. Olha só que perigo, Marcos Bezerra.
Muito cuidado, é. Folha de Pernambuco. Pernambuco é o segundo em desemprego no Brasil.
Pois é, né? Mais um estado nordestino aí com muito desemprego. Que triste. Diário do Nordeste, Fortaleza, 80 prisões por violência sexual contra crianças no Ceará. Prendam mesmo, prisão para esses pedófilos.
Tribuna do Norte de Natal, Rio Grande do Norte registra alta de desocupação do país.
Pois é, o desemprego no Rio Grande do Norte, mais um estado do Nordeste, infelizmente, com desemprego em alta, infelizmente. Jornal O Imparcial, São Luís, Maranhão. CPI do futebol. Federação Maranhense de Futebol encaminha denúncias à polícia. Marcos tá rendendo essas coisas,
né? E tem que descobrir mesmo as coisas erradas aí e afastar esses jogadores e outras pessoas aí envolvidas.
Concordo.
Correio de Sergipe, de Aracaju, Laranjeiras. Unigel suspenderá a produção de fertilizantes na fábrica em Sergipe.
Jornal Globo, do Rio de Janeiro. Meio ambiente e petróleo. Veto do Ibama trava expansão da Petrobras no litoral norte brasileiro.
O Dia do Rio de Janeiro, aposentados e pensionistas. INSS terá cartão digital com acesso a clube de desvantagens.
Rapaz, que babado, hein? Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. STF forma maioria para a condenação de Collor à prisão. Ele, né? Ele mesmo, Fernando Collor, que foi presidente do Brasil e sofreu impeachment, vocês se recordam? Pois é, e agora o STF aí condenando o Collor à prisão e a gente vai aguardar o desenrolar dessa questão aí em relação às acusações que o STF faz ao Fernando Collor.
Jornal de Brasília, freio na retomada, desemprego volta a aumentar.
É, gente, é uma realidade no nosso país, hein? Que triste, olha só. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul diz: taxa de desemprego no Rio Grande do Sul cresce para 5,4% no primeiro trimestre. Eu me recordo que em 2021 para 2022 lá tinha aumentado o emprego, né? No Rio Grande do Sul. E agora, infelizmente, em 2023, volta a cair e o desemprego aumentando no Rio Grande do Sul também.
Correio do Povo de Porto Alegre, maioria do STF decide condenar Collor por corrupção e lavagem de dinheiro.
Tá vendo aí? Collor tá encrencado. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Quando a dengue vira emergência. Gente, esse é um alerta para todo o país. A dengue tá por aí, ou seja, o Aedes aegypti está circulando por aí. E aí picando as pessoas adoecendo de dengue, de chikungunya, de zika. E muito, muito, muito cuidado, cada um fazendo sua parte, limpando suas casas, seus quintais. Nada de caixa d'água sem tampa. Água parada é criatório de Aedes aegypti.
Folha de São Paulo, STF forma maioria para condenação de Collor por corrupção.
Jornal Estado de São Paulo. Presidente do Conselho do Movimento Competitivo diz: diálogo de Lula com meio empresarial está pequeno, diz Gerdau.
Valor Econômico de São Paulo. BB tem o maior lucro do setor financeiro no primeiro trimestre.
E jornal Folha de Londrina, Paraná. Aguentem essa. STF devolve a aposentadoria especial a ex-governadores. E o brasileiro que lute com um salário mínimo de R$ 1.320. E os ex-governadores com o bolso cheio. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 18 minutos, você está ouvindo o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado, participa através do nosso WhatsApp 988291029. Eu dei uma parada aqui porque eu quase divulgo meu telefone. Meu Deus do céu, ele já me dá problema. Mas deixa eu divulgar aqui. Eu não vou conseguir não atender nem... Quieto, pelo amor de Deus, gente. Manda mensagem lá no WhatsApp da rádio. 988291029. Ai, meu povo, pode mandar aí, pode mandar. Ó, teve gente que mandou essa semana mensagem no meu Instagram, Kátia Gomes, jornalista, né? Perguntando, né? Posso mandar esse tipo aqui de denúncia, reclamação e tal? Eu falei, pode, mas envie para o WhatsApp da rádio, caso, como mandou o texto muito longo e tal, faz assim, grava um áudio de até um minuto, não tem problema, e a gente coloca no ar. Então, eu sei que às vezes, né, Marcos, quando a gente vai escrever uma reclamação, uma denúncia, aí fica longo o texto e tal. E no áudio você consegue resumir melhor. Então, grava o seu áudio de 40 segundos, até um minuto, né? Hoje não tem entrevistado, a gente pega esse espaço aí, abre um espaço maior para o ouvinte. Então, pode enviar aí o seu áudio que nós vamos, sim, divulgar. Tá bem assim? Bem... 12 horas e 20 minutos, agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes, um abraço aí para todos vocês que estão ligadinhos, tá? Continue conosco nessa sintonia. Bem, Marcos Bezerra, aqui no nosso noticiário regional, a gente vai começar a falar uma notícia que vem de Uruçuca. Pois é, porque o sequestro de recursos força a Prefeitura de Uruçuca a ajustar orçamento. Então, o prefeito Moacir Leite Júnior determinou o ajuste no orçamento municipal devido a um sequestro de recursos para pagamento de precatórios em Uruçuca. Inclusive, ele esteve aqui no programa, falou sobre esse dinheiro, foi bloqueado pela justiça, né? E o sequestro foi ordenado pela justiça, como eu disse agora há pouco. Já no início desta semana, o prefeito havia se reunido com a equipe para tratar de questões administrativas e apresentar o balanço financeiro pós-bloqueio. Com o sequestro de recursos, afirma Moacir Leite, a prefeitura adota ajuste para continuar honrando todos os compromissos. O pagamento em dia reforça o prefeito. Faz parte das marcas aí, da gestão dele ao longo desses 6 anos. O Moacir Leite define como delicado o momento para as gestões municipais e diz... Contamos com a colaboração e compreensão de todos os colaboradores para que juntos possamos superar este grande desafio. É isso aí, prefeito, né? Tem que se organizar, pagar em dia, né? Os funcionários da prefeitura, porque isso é muito importante. Parabéns aí por procurar se organizar, né? E realmente conheço muitas pessoas que trabalham em Uruçuca, né? Inclusive médicos, que falam, olha, a gente recebe em dia. Eu falei de Ilhéus, né? Que não gosta de pagar os médicos em dia. Mas tudo bem, bora pra frente. 12 horas e 22 minutos mudando de assunto, Marcos Bezerra. Nossa, de novo isso, né? Mesmo assunto aqui que vinha tendo polêmica, volta à tona de novo. Explica pra nós essa questão. A justiça anula a eleição da Câmara de Ilhéus e determina novo pleito. Como assim?
O juiz Alex Vinícius Campos Miranda declarou nula a eleição do vereador Abraão Santos, do PDT, para a presidência da Câmara de Ilhéus, realizada em dezembro do ano passado. Publicada hoje, ontem, a decisão da primeira vara da Fazenda Pública de Ilhéus também determina a realização de novo pleito para a mesa diretora em até 24 horas. A partir do momento da publicação da sentença que julga o mérito de mandado de segurança impetrado pelo vereador Nino Valverde, do Podemos, o comando provisório da casa passou à vereadora mais velha, Ivete Maria, do União Brasil. Conforme a sentença, a última eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Ilhéus violou ritos do regimento interno da casa, a exemplo do sigilo do voto. No pleito, os vereadores usaram cédulas escritas à mão para registrar os votos. No entendimento do juiz, em tese, isso permitiria que a identificação das caligrafias dos parlamentares fosse usada para violar o caráter sigiloso do voto. Com relação a essa questão, teve multas aí. A justiça também multou Abraão e o ex-presidente da Câmara, Gerbson Moraes, do PSD, em 10 salários mínimos cada. Segundo o juiz, o primeiro atentou contra a dignidade da justiça quando interditou a Câmara, alegando que a sede do Legislativo seria dedetizada. Na interpretação do magistrado, a portaria, na verdade, foi uma manobra para tentar impedir que o então presidente fosse citado da liminar que o afastou do cargo. Quanto a Gerbson, a multa se deve às sucessivas exceções de suspeição levantadas pelo vereador contra ele, o juiz, sem apontar qualquer inciso descrito no Código de Processo Civil que imponha o reconhecimento ao juiz de sua suspeição para o julgamento da matéria. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Ilhéus ainda não se manifestou sobre a sentença, Cátia.
Inclusive, isso aqui saiu ontem à tarde, né? Essa informação. Se tivesse saído mais cedo, eu teria conversado aqui, né? Teríamos, né, Marcos, conversado com o vereador Jeberson Moraes e também com o vereador Abraão sobre o assunto, que o Abraão estava aqui, veio junto com o Jeberson, né, acompanhando ele. E, inclusive, se isso tivesse saído ontem mais cedo, ou enquanto estávamos no ar, teríamos conversado, aproveitado já a oportunidade para conversar com os dois vereadores, né? O Jeberson Moraes e o Abraão. Mas isso aqui só foi divulgado ontem à tarde, tanto que estamos divulgando agora, né?
Isso não é bom para os dois, né? Politicamente, né? A imagem.
Pois é, vamos continuar aguardando, né? O que, é que vai ocorrer a partir de agora. São 12 horas e 25 minutos e nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho Neto? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, ótima tarde, excelente sexta-feira e um bom trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Ótima sexta, um bom final de semana, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado na sua Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Vamos começar o nosso giro nesta sexta-feira a bordo de sua viatura virtual da Gabi no município de Itabuna. Uma operação nomeada de integração foi deflagrada na manhã de ontem, quinta-feira, resultando na apreensão de 436 munições de vários calibres, além de carregadores, também tablets de maconha e dois rádios comunicadores. A ação tinha o objetivo de desarticular a atuação de um grupo criminoso, principalmente no bairro São Pedro, em Itabuna. De acordo ainda com o delegado Evi Paternostro, que está à frente da 6ª Corpim, lá de Itabuna, ele informou que pelo menos 50 policiais participaram da Operação Integração. Policiais militares também fizeram diligências e apreenderam poções de maconha e cocaína, embalagens para acondicionar entorpecentes, uma balança, além de radiocomunicadores. Duas pessoas foram conduzidas à unidade policial e, no decorrer da diligência, um corpo com sinais de tortura também foi localizado em uma área de matagal nas proximidades do bairro São Pedro. Um grande susto aconteceu na noite de ontem na BA-001 entre Itacaré e Ilhéus. Acompanhe comigo. Um ônibus universitário que presta serviço à cidade de Itacaré, um ônibus da cidade de Itacaré, sofreu incêndio, pegou fogo na noite de ontem, quinta-feira, na BA-001. De acordo com o que foi dito, o veículo, no momento que pegou fogo, estava transportando vários estudantes aqui para a cidade de Ilhéus. O incêndio começou na parte traseira do coletivo, do ônibus. Os ocupantes desceram imediatamente e ficaram aguardando a providência da Prefeitura de Itacaré para providenciar outro meio de transporte mais seguro do que o ônibus municipal que presta serviço a universitários da cidade de Itacaré. Viajando agora até Vitória da Conquista, a bordo de sua viatura virtual da Gabi, foi identificado o jovem que foi assassinado em frente a uma escola, Camilo de Jesus Lima. Essa escola, Camilo de Jesus Lima, fica localizado no bairro Cadija, lá em Vitória da Conquista. Apenas foi identificado como Bruno. Testemunhas disseram ainda que mais de 10 disparos de tiros foram ouvidos. E o fato acabou assustando todos os professores e alunos do colégio. A Companhia Independente, a companhia, melhor dizendo, de policiamento militar, registrou esta ocorrência gravíssima em Vitória da Conquista. Olha, um grave acidente deixou duas vítimas fatais na BR-101, no município de Teolândia, no Baixo Sul da Bahia. Esse acidente aconteceu na noite da última quarta-feira. Dois homens morreram depois que o carro em que eles estavam bater de frente contra uma carreta no referido trecho da BR-101 em Teolândia, capital da banana. O veículo em que eles estavam ficou completamente destruído. As vítimas, segundo informações, teriam ido até Teolândia levar um amigo e na volta para o local conhecido como Burietá, onde moravam, acabou batendo contra a carreta na BR-101. Não se sabe ainda o que teria provocado a colisão. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista da carreta, enquanto que os corpos que não tiveram a identidade divulgadas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal do município de Valença. Sua viatura virtual da Gabi irá fazer seu breve pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Logo mais, voltaremos aqui no seu Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Ó, querido ouvinte, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, vamos divulgar as mensagens dos ouvintes, vamos ter mais informações e, claro, o retorno do nosso repórter Coutinho Neto com mais notícias. Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Almara Calçados e o Nex Faculdade de Excelência. Bem, nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do nosso ouvinte, você envia mensagem escrita ou de áudio, hoje liberada até um minuto, para o WhatsApp da Gabi, 98829-1029. Então, o Marcos Bezerra já está navegando ali, verificando as mensagens para divulgarmos. Não é isso, Marcos?
Isso, Kátia. Já tem participações aqui. Olha, boa tarde, Kátia e Marcos. Aqui é Thalita. Gostaria de reclamar da rua Monteiro Lobato, no Nelson Costa, em Ilhéus, que tem um buraco enorme. Já denunciei na prefeitura e nada fizeram ainda.
Fica buraco... um.
Na rua Monteiro Lobato, no Nelson Costa.
Buraco, né?
É, tá atrapalhando até os carros de passarem. Essa rua tem um muro do aeroporto, né? Ao lado do muro. O buraco fica perto da caixa de tratamento de esgoto. Olha aí.
Então tá aí, né? Bem explicadinho o local. E a gente espera que realmente resolva. Inclusive, Marcos, nós recebemos ontem, mais ontem que tivemos aqui entrevista, não deu tempo de divulgar. É sobre um comunicado aqui do Pontal, que vem do bairro Pontal, que diz o seguinte: Associação Pontalense de Cidadania, APOC. Essa associação foi fundada em 4 de junho de 2022, tá? E o comunicado foi enviado ao secretário, a parte de iluminação pública de Ilhéus. E diz: a comunidade do Pontal vem respeitosamente ao secretário solicitando, né, que envie uma equipe para verificar a iluminação pública da Praça São João Batista do Pontal, que se encontra na escuridão. Isso aqui foi de ontem, gente. E quem assina aqui o comunicado é o Jorge Luiz Oliveira Ribeiro, Jorginho, presidente aí da associação lá, né? É, inclusive tem sede, tá? Associação, sede própria, sede provisória, perdão. Tem uma sede provisória na rua Juca Pinto, número 31, no Pontal, tá? Então você que mora no Pontal, na sua rua tá com algum problema, leve até lá a associação que fica na rua Juca Pinto, número 31. E aí, Marcos, eu tava aqui olhando, né, as imagens, tem fotos, vídeos, a escuridão que se encontra a Praça São João Batista no Pontal.
Sim, a praça principal do bairro.
Exato, tem até uma igreja, né? Então, os moradores reclamam de problemas no bairro do Pontal, estrutura precária na pracinha. Aí tem também fotos mostrando, né? Olha só isso aqui. Precisa requalificar urgente, né?
As pedras portuguesas soltas.
Exato.
Tipo na Avenida Soares Lopes.
Isso, muitas pedras portuguesas soltas. Tá precisando de uma reforma, né? E isso aqui não é uma reforma, assim, gigante. Né? Dá para fazer uns reparos aqui, deixar tudo arrumadinho, melhorar esses bancos. Olha, gente, isso é no bairro do Pontal, Marcos. Imagine na periferia. Né? Se no bairro do Pontal ali, que é bem localizado, né? Todo mundo sabe disso, a prefeitura está ignorando, imagine a periferia. Porque o gestor público municipal, ele tem que se preocupar em fazer as devidas melhorias em toda a cidade. Eu estou falando de centro, de bairros, né? De periferia, de onde for. Ilhéus tem morros, dos morros, né? Então, isso é importante. Os moradores também do Jardim Pontal reclamam muito da situação ali, né? Então, é Pontal, é o Jardim Pontal, é Sapitinga, né? Outra coisa, acho que a Embasa deveria agilizar mais esse serviço que vem fazendo aí no Pontal. Nossa, Marcos, o que tem de rua interditada.
Já tiveram várias reclamações aqui.
O que eu quero dizer é assim, Marcos, o serviço tem que ser feito porque faz parte do progresso, isso é importante, mas tem que ter um planejamento de uma forma um critério que não atrapalhe, pare tanto a vida das pessoas. Tem gente que fica presa sem poder tirar o carro de casa, você vem numa rua porque você sabe que você pode pegar aquela mão pra sair na Lomonto Júnior, aí você chega lá, não tem como, você tem que dar uma volta gigantesca no bairro. Não sei, eu acho que as coisas aqui precisam ser mais agilizadas, sabe? Esses serviços. Tô errada?
E são buracos, a poeira incomodando os moradores lá, sempre reclamam.
Exato. Mais mensagem aí?
Tem. Boa tarde, gostaria de não me identificar, sou mãe de aluno da escola IME, quero denunciar o descaso da Secretaria de Educação de Ilhéus em relação a essa escola. Meu filho está saindo todo dia às 5 horas da tarde ao invés de 5h50. Há semanas, porque simplesmente a sala de aula não tem energia. Escurece às 5 horas e é preciso dispensar os alunos, porque eles não têm como ler nada depois desse horário. É um absurdo, já que a prefeitura gastou tanto dinheiro recentemente na reforma dessa escola, né? Até quando isso? A sala não tem energia e também não tem porta.
Repete o nome da escola, Marcos, por gentileza.
IME.
Gente, uma escola tão antiga, né? Tanta gente já passou por ali. Foi reformada, não é isso? Mas não tem.
Estudei por lá.
Oi, Marcos estudou lá.
O ex-governador Paulo Souto.
Estudou lá também?
Tantas outras pessoas,
Esse colégio é do estado? Não, ele é do município, né?
É.
Ele é do município. Gente, eu tô chocada. Não tem iluminação a escola. 5 horas tem que encerrar, porque escurece. Porque nós estamos no outono, né, gente? Então escurece mais rápido. Eu tô besta. Não é possível um negócio desse.
Nosso Renatinho Bad Boy também estudou lá.
Olha! Por isso que vocês são meninos inteligentes, sim. Eu sei que o IME sempre teve bons professores, né?
Era uma época boa, né? Porque também não era o município que administrava.
É, por isso. Claro que hoje tem, sim. Deve ter bons professores. Uhum. Só precisa ter mais, porque a gente sabe que as escolas aqui municipais fica faltando professor todo o tempo todo, né? Tem escola que até hoje não tá tendo aula regularzinha de segunda a sexta. Oh, Deus. E ontem, viu, Marcos? Professores fizeram manifestação em Ilhéus. APPI, PLB fizeram manifestação ontem, tá? Paralisação de 24 horas. Eita! É prefeito de Ilhéus que não valoriza professor e nem as escolas. É o governador que não valoriza também a categoria, dá aquele reajuste, ó. pequenininho, mínimo do mínimo. Ai, Jesus, não sei o que será de nós baianos, não, viu? Tem mais mensagens aí, Marcos?
Tem um ouvinte aqui reclamando, boa tarde, fazer uma denúncia sobre um motorista da aviação São Miguel que disse desaforo a uma senhora de 90 anos.
Meu Deus.
Em uma falta de respeito, né? Foi que horário isso? Das 6h30 da manhã, a linha Sambaituba.
Oh, pelo amor de Deus, gente. Olha, assim, ó. Deixar bem claro, nós não sabemos o que foi que houve exatamente, por que dessa discussão. Mas independente, sabe, motorista, tenha um controle, tá? Um autocontrole, porque falar desaforos a uma idosa de 90 anos, pelo amor de Deus, viu? Sei não, viu? Que mundo você vive, não. Vamos lá, Marcos. Mas...
por enquanto é só.
Pronto, tá tempo aí você enviar a sua mensagem e nós divulgamos, tá bom? É, vamos de informação, porque você sabe que a informação não para. Bem, Marcos, a senhora Coelba, né, foi condenada. Pois é, a Justiça Federal condena a Coelba por linha de transmissão instalada em terra indígena aqui na Bahia, né?
E a Justiça Federal condenou a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, pela construção de uma linha de transmissão dentro do território indígena Tuxá, localizado no município de Banzaí, a cerca de 215 quilômetros de Salvador. A informação foi divulgada pelo Ministério Público Federal, MPF, e nesta quinta-feira, ontem, dia 18, a Coelba informou que respeita a decisão. A empresa ainda disse que o departamento jurídico está analisando o conteúdo da sentença e vai ingressar com recurso, conforme foi informado pelo MPF, órgão que fez pedido à justiça. A Coelba deverá pagar uma indenização equivalente ao dobro do valor da terra à comunidade indígena. Além disso, a empresa foi condenada a pagar R$1 milhão por danos morais coletivos causados aos indígenas. O valor foi calculado após a justiça reconhecer que a instalação da linha de transmissão gera consequências econômicas e imateriais, o que dá direito à indenização. Além disso, os funcionários da empresa foram proibidos de entrar no território sem prévia comunicação à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, e aos indígenas que vivem no local. A entrada só será permitida em situações de extrema urgência e o descumprimento desta determinação vai acarretar em uma multa diária no valor de 10 salários mínimos por dia de invasão. Teve danos materiais e, além dos danos materiais, também foram considerados os danos morais. Eles estão relacionados aos tremores constantes de acidentes elétricos e da retirada ao temor constante de acidentes elétricos da retirada da defesa natural do território, provocando receio de invasões pelo corredor que foi devastado para a instalação do equipamento. O MPF também apontou à justiça a crença da comunidade Tuxá de que os encantados habitam a mata de Jurema, onde está localizada a linha de transmissão. Os indígenas temiam que a retirada da vegetação local afugentasse essas entidades. Segundo o MPF, a comunidade indígena Tuxá de Banzaê, oriunda da etnia Tuxá da cidade de Rodelas, foi obrigada a deixar sua terra tradicional na década de 1980 devido à construção da hidroelétrica de Taparica pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco, CHESF. Seu território foi inundado, o que levou à fragmentação da comunidade em 7 grupos distintos. Desde 2008, a comunidade Tuxá foi reassentada na Fazenda Sítio, que abrange a área de 409 hectares e foi adquirida pela FUNAI com recursos da CHESF, por meio de um termo de ajustamento de conduta, TAC, estabelecido em ação judicial, Kátia.
Tá aí, dona Coelba. E eu espero que a senhora também pare, né? Melho, faça melhorias em toda a Bahia, e falando aqui do sul da Bahia, especificamente Ilhéus, porque todo dia queda de energia, viu, Melho? Melhore as linhas aí de transmissão, melhore transmissor, o que for, né, transformador, porque eu vou te falar, nunca vi, viu, Marcos, ali no sul, todo dia, de manhã, de tarde, uma vez de manhã, uma vez à tarde, uma vez à noite, sempre tem queda de energia. Aqui no Banco da Vitória, a mesma coisa. Nas comunidades rurais, chega embora e ficar de um dia para o outro sem energia ou até mais, né? E o Acoeba só vai aprender quando a população acordar e começar a colocar ações na justiça para ela ser condenada. Aí ela aprende e para, viu? Fica a dica, meu povo. Teve queda de energia, registre, pegue o protocolo e entre na justiça. 12:52. Ontem, Marcos, falei rapidamente aqui, eu falei, amanhã a gente explica melhor para vocês. Entenda por que o anúncio de redução da Petrobras nos valores do gás de cozinha, gasolina e diesel não beneficia baianos. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, anunciou na terça-feira, dia 16, a redução nos preços da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha, o GLP. Os novos preços valem a partir desde, na verdade, começou a valer desde quarta-feira, dia 17. No entanto, a medida não beneficia os baianos, porque os preços dos combustíveis e do gás de cozinha no estado são definidos pela Acelen, empresa que administra a privatizada refinaria Mataripe, tá? Então, as mudanças nos estados com a administração da Petrobras fica: gasolina A, redução de 0,40 centavos por litro, né? O diesel A, menos 12,8%. No caso, quase 44 centavos por litro. Gás de cozinha, a redução é de R$8,97 por botijão de 13 quilos, tá? Essa aqui na política de preço da Petrobras. Com essa redução, segundo a Petrobras, o preço do botijão de gás para o consumidor final pode cair abaixo de R$ 100. O valor praticado na revenda, no entanto, não é controlado diretamente pelo governo. As denominações gasolina A e diesel A se referem ao combustível puro, antes da mistura com álcool e biodiesel, respectivamente. E aí, na Bahia, né? Os baianos não vão ser beneficiados, e olha o que diz a Acelen. A Acelen informou que nos últimos meses reduziu semanalmente os preços dos combustíveis produzidos na refinaria Mataripe. No diesel, conforme a empresa, foram 10 reduções consecutivas, acumulando queda de 31% desde o início do ano. Já a gasolina acumulou uma queda de 16% no mesmo período. A Acelen afirmou ainda que os preços na Bahia estiveram mais baratos em 80% deste ano. O último anúncio de redução no preço dos combustíveis na Bahia aconteceu em 4 de maio. Segundo a empresa, houve diminuição de 8% nos três produtos: gasolina, diesel S10 e diesel S500. A empresa destacou que os preços praticados seguem critérios de mercado, levando em consideração variáveis como o custo do petróleo, e o produto é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, que pode variar para cima ou para baixo. A Acelen ainda destacou que conta com uma política de preços transparente e amparada por critérios técnicos de acordo com as práticas internacionais de mercado. O Sindicato Combustíveis, né, o sindicato aqui na Bahia, afirma que a nova política de preços da Petrobras pode impactar a competitividade das refinarias privadas, como é o caso da refinaria Mataripe, que vai continuar considerando o preço de paridade de importação para a precificação dos produtos. No caso, para a precificação, preço, né? E aí, a preocupação do Sindicato Combustíveis Bahia é que a decisão da Petrobras impacte nos postos de rodovias da Bahia, que competem em estabelecimentos de outros estados, sendo abastecidos pela estatal, e que provavelmente terão preços mais competitivos. Isso, conforme a categoria, pode resultar na queda de vendas no estado e, consequentemente, Marcos, prejudicar a economia da Bahia. O Sindicato Combustíveis Bahia informou que a composição dos combustíveis leva em conta outros agentes do setor, além da refinaria, como transportadoras, distribuidoras e impostos, e ressaltou que não interfere no mercado e respeita a livre concorrência. Que situação complicada. Então, nós vamos aguardar para ver como é que vai ficar a situação no baiano, se não vai baixar um pouco mais o combustível, o gás. Hoje eu dei uma olhada, gasolina em Ilhéus, vamos falar de gasolina comum, variando de R$ 5,25, R$ 5,29, mas tem imposto aí de praticamente quase R$ 6,00, tá? E aí, Marcos, o Procon Bahia notificou, né, a refinaria de Mataripe e monitora a conduta em relação à nova política de preços da Petrobras. Não é isso?
Eu tava...
A superintendência
A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor da Bahia, Procon Bahia, notificou a empresa Acelen, responsável pela administração da refinaria de Mataripe, na quarta-feira, dia 17. O órgão quer que a empresa explique o alinhamento com a nova política de preços dos combustíveis adotada pela Petrobras. O PROCON quer saber objetivamente se a refinaria vai acompanhar os valores praticados pela Petrobras após o anúncio da mudança na política de preços da estatal, principalmente com relação à redução dos custos de comercialização da gasolina, diesel e gás de cozinha, e quais as justificativas para o comportamento seguido pela empresa. De acordo com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento, SJDH, a Celen deverá apresentar as informações, as justificativas e os documentos comprobatórios no prazo de 5 dias, a serem contados a partir da notificação. As informações e os documentos apresentados serão analisados pelo PROCON Bahia. A Celen pode responder ao processo administrativo caso seja identificada a infração das normas consumeristas e ser penalizada com multas.
Vamos acompanhar, né? E ver o que, que vai dar isso aí. Bem, o nosso repórter já vai ser acionado rapidamente. Deixa eu comentar aqui uma informação com vocês. Suspeito de assalto a banco morrem após confronto com a polícia na Bahia. Então, dois suspeitos de assalto a banco morreram após confronto com policiais militares na noite de ontem em Barreiras, aqui na Bahia. E de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, policiais foram chamados para uma ocorrência que indicava a tentativa de sequestro do gerente de uma agência bancária de Barreiras. Os militares foram até o bairro Morada da Lua, onde reside o funcionário da instituição, e encontraram dois homens armados. Na tentativa de prisão, houve confronto e a dupla de suspeitos ficou ferida. Os dois homens foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Dois revólveres calibre 38 e munições foram apreendidos. O gerente confirmou a tentativa de sequestro e será ouvido. E também a Polícia Civil aí que investigará se existem outros suspeitos envolvidos nessa tentativa. Então, tá aí, né? Não foi divulgado qual a agência bancária, mas como vai ser a Polícia Civil vai investigar, com certeza não é Banco Federal, tá?
Rapidamente vamos retificar a manchete do jornal O Dia do Rio de Janeiro, Kátia, sobre Sim. aposentados e pensionistas. O INSS terá cartão digital com acesso a clube de vantagens.
Pronto, obrigada, Marcos.
E também, com relação à manchete do jornal à tarde, né? Desfalha humana causa 90% dos acidentes no trânsito. Coutinho colocou no blog dele, né? O Só em Léus, que 5 estudantes da Universidade Estadual de Feira de Santana morreram em um grave acidente na BR-242, na região da cidade de Lajedinho. Todas as vítimas ocupavam um veículo que colidiu frontalmente com um caminhão tanque carregado de óleo vegetal. Segundo informações, o acidente foi provocado por uma ultrapassagem proibida.
Poxa vida, que triste, viu, gente?
É o erro humano, a falha humana.
Falha humana, né? Acidente, infelizmente, segundo aí a pesquisa, 90% é falha humana. Vamos acionar ele, então? Novamente, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi retorna, municiada e abastecida de notícias do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Extremo violento sul baiano é a nossa primeira ronda. Uma quadrilha assaltou uma loja de celular e outros produtos eletrônicos no início da tarde de ontem no município de Itabela. O crime aconteceu por volta das 13 horas no centro da cidade e foi registrado por câmeras de segurança. De acordo com as imagens, os bandidos, portando armas de fogo, surpreenderam funcionários e clientes do estabelecimento. As vítimas foram obrigadas a deitar no chão, enquanto os criminosos faziam a limpa no local e que eram os objetos colocados dentro de várias mochilas. Após o assalto, a quadrilha fugiu em carro modelo Jeep Renegade. A Polícia Militar foi acionada imediatamente, iniciando a perseguição. No entanto, na entrada do bairro Ouro Verde, lá em Itabela, os criminosos, acabaram batendo o veículo. Diante do acidente, os assaltantes abandonaram o carro no local, deixando os produtos roubados dentro. E acabaram fugindo a pé, e até o momento não temos informações se já foram capturados. Extremo violento sul da Bahia, Teixeira de Freitas, o jovem Paulo Vitor dos Santos Souza, de 20 anos, que foi executado a pauladas dentro de casa. Lembra que falamos ontem aqui no Jornal do Meio Dia? Pois é, ele pode ter sido assassinado por estar envolvido em pequenos furtos no bairro em que morava. Segundo mais informações, Paulo Vitor era usuário de drogas e poderia estar cometendo os furtos para alimentar o vício. Porém, essa prática é condenada no mundo do tráfico, especialmente quando o criminoso pratica os furtos no próprio bairro. O meio como o jovem foi morto também é um indício de retaliação por parte do Tribunal do Crime, uma forma de passar o recado para os outros possíveis praticantes de furto. Paulo Vitor foi tirado de dentro de casa e morto a pauladas. Ainda, extremo violento, sul da Bahia, Porto Seguro, tarde de quinta-feira, policiais militares do 8º Batalhão e da Rondesp realizavam patrulhamento ostensivo no bairro Campinho quando surpreenderam um grupo de homens armados que, ao notarem a presença das guarnições, evadiram do local entrando em uma área de mangue. Em seguida, os policiais realizaram a varredura no local, inclusive com os cães K9, Baruque e Kira, os animais pertencentes ao pelotão de operações com cães do 8º Batalhão de Polícia Militar. Os policiais encontraram no manguezal um acampamento bem sofisticado com estrutura física montada para servir como uma espécie de laboratório para manipulação de entorpecentes e servir de residência de ponto de apoio. Durante a ação policial, foram apreendidos coletes balísticos, espingardas calibre 12, simulacro de fuzil, simulacro de pistola 780, 55 munições calibre 12, 72 munições calibre 380, 20 munições .40, 44 munições calibre 357 e ainda 1.000 pontas de munições para recarga. Um verdadeiro arsenal. 6,5 kg de cocaína, 680 gramas de crack e mais de 9 quilos de maconha. Todo o material apreendido foi encaminhado para adoção das medidas legais. Nenhum suspeito foi preso. Olha, outra operação em nossa grande Bahia, envolvendo também um cão militar, foi surtido efeito no Recôncavo Baiano. A Polícia Militar prendeu um homem com armas e drogas na tarde de ontem, quinta-feira, na cidade de Santo Antônio de Jesus. A ação contou com o apoio da equipe canina K9 Fuzil, o cão Fuzil, do 14º Batalhão. No imóvel, o cão farejador conseguiu localizar uma grande quantidade de entorpecentes. De acordo com informações, as guarnições estavam realizando rondas quando avistaram este indivíduo em atitude suspeita, que tentou fugir em direção ao edifício, mas foi alcançado em flagrante. Os materiais apreendidos foram pistola Glock calibre .40, carregadores 120, cartuchos ogivais calibre .40, 12 quilos de maconha em tabletes, 2 sacos da mesma droga, 36 buchas de cocaína, 12 mil tubos plásticos, balanças de precisão, máquinas de cartão e aparelho celular. O homem e o material apreendido foram apresentados na Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus. Em nossa grande Bahia, ainda viajando a bordo de sua viatura virtual, município de Jacobina, um homem identificado como Júlio Osmar Mendes dos Santos, conhecido como Júlio Pintor. Ele foi assassinado a tiros ontem à noite, quinta-feira, no bairro da Bananeira, em Jacobina. O crime aconteceu em frente à residência onde a vítima morava com a família. O filho dele foi atingido de raspão. Segundo a polícia, Júlio havia acabado de chegar do trabalho quando homens armados a bordo de uma moto se aproximaram e abriram fogo. Uma moradora, uma testemunha próxima, disse que Júlio teria pulado na frente do filho para salvar a vida da criança, do adolescente, e acabou sendo atingido. A polícia militar e o SAMU foram acionados, mas não havia o que pudessem ser feito para salvar a vida do Júlio Pintor, que foi a óbito no local. Júlio era muito conhecido na cidade. ele trabalhava com pintura de letreiro em paredes e também na construção civil. Mas um pai herói que perde uma vida para salvar o filho. Olha, sua viatura virtual da Gabi fica por aqui prometendo retornar na próxima segunda-feira. E eu quero ver você a bordo comigo, todo mundo a bordo da viatura virtual no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, desejando a todos um feliz final de semana, em especial para você, Kátia Gomes, e para você, Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Bom fim de semana para você. Até segunda, né? A gente retornamos juntos, com fé em Deus, na segunda-feira, né? Bem, a nossa última notícia não é boa, mas é o seguinte. STF forma maioria para julgar inconstitucional revista íntima de visitantes em presídios. Então, o Supremo Tribunal Federal tem maioria de votos nesta sexta-feira para julgar inconstitucional a revista íntima a visitantes em presídios e para definir que as provas obtidas com o procedimento são ilícitas. Até o momento, 6 ministros entenderam que a prática viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à intimidade. Eu entendo que realmente é constrangedor, mas a gente sabe que principalmente mulheres tentam entrar em presídio com celular e outra, com drogas nas partes íntimas. É. Coloca dentro da camisinha e coloca lá. Entendeu?
É uma constrangedora, mas necessária. Hein?
Necessária. E aí a maioria dos magistrados votou para que objetos encontrados por meio da revista íntima, como drogas ou celulares, não podem ser considerados para eventual responsabilização. É brincadeira, né? O caso está sendo analisado no plenário virtual da corte, no formato não há debate, e os magistrados depositam seus votos em um sistema eletrônico. A análise vai até às 11 horas da noite e 59 minutos de hoje. Só falta o voto do ministro Luiz Fux. O relator, ministro Edson Fachin, entendeu que a prática da revista íntima é vexatória, é inconstitucional. Mas a censura pode acontecer no país, né? Ministros, não é inconstitucional, né? Sendo que está lá na Constituição que não podemos ter censura. Para o magistrado, o procedimento representa tratamento desumano e degradante e que as provas obtidas devem ser qualificadas como ilícitas. Olha, eu penso o seguinte, tá bom, não tem mais visita íntima, mas aí a pessoa não tem que entrar com nada.
A revista íntima.
Né? Tá bom? Vai honestamente visitar, né? A pessoa presa. É isso, Marcos?
Uhum.
Simples assim. Acompanharam o relator os ministros Roberto Barroso, Rosa Weber, André Mendonça, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Gilmar Mendes apresentou uma proposta um pouco mais restritiva, no sentido de que o efeito da decisão tem efeito só para o futuro. O ministro propôs a fixação de prazo de 24 meses a partir do fim do julgamento, para que todos os estados da federação adquiram aparelhos de scanner corporal ou similar com os recursos do Fundo Penitenciário Nacional, FUNPEN. Boa ideia! Aleluia! Gilmar Mendes com uma boa ideia, gente! Não, Gilmar, pela primeira vez eu te dou parabéns. Preciso falar isso, né, gente? Tá aí. Se todo presídio tiver esse scanner, né, Marcos? Corporal.
Aí pode se dispensar a revista íntima.
Pronto, não precisa fazer a revista íntima, porque realmente a revista íntima, ela é vexatória, gente. É horrível. Eu já fui no presídio fazer reportagem. Eu não fiz aquela parte lá, né? Que agacha, que tira. Né? Mas eu fui revistada. Eu tirei todos os acessórios. É um negócio difícil, né? Mas, pra quem vai lá realmente visitar um preso, uma mulher, né? Uma irmã, uma mãe, e fazer aquela revista íntima, realmente é triste. Né? Principalmente quem é honesto, né, Marcos? Isso. E vai sem nenhum, não tá levando nada de errado, né? Então, se for aprovado e realmente os estados instalarem os aparelhos de scanner corporal ou similar, ótimo. E aí os ministros Alexandre de Moraes, Nunes Marques e Dias Toffoli divergiram do relator. A revista íntima em presídios é uma prática adotada para controle de segurança das unidades e aplicada em familiares de presos. Homens e mulheres são sujeitos, mas a revista é considerada mais degradante para as mulheres. como eu disse agora há pouco. Elas precisam tirar a roupa e agachar 3 vezes sobre um espelho. Não é brincadeira, viu, gente? Com a implementação de tecnologia nos presídios, a prática pode ser substituída, por exemplo, pelos escâneres corporais na entrada das unidades. O caso tem repercussão geral, ou seja, o que for decidido servirá de baliza para todas as instâncias da justiça sobre o tema. Quando a análise foi interrompida pela última vez, o placar estava em 3-2 para entender que a prática é ilegal. A questão da revista íntima já havia começado a ser analisada pela corte, mas foi paralisada por pedidos de vista. Mais tempo, né, para análise de ministros. Dias Toffoli interrompeu o julgamento, que havia se iniciado em 2020 no plenário físico. Depois, quando a deliberação foi retomada no plenário virtual em 2021, foi a vez de Nunes Marques perder vista. Ele devolveu o processo no início de maio deste ano. Então, a gente vai aguardar aí, né? E ver o que vai ser decidido, tá? Eu só espero que não facilitem a entrada de celulares, drogas e algo mais nos presídios, né? Vamos encerrar. Ah, antes de encerrar, vamos divulgar. Já temos aqui Marcos Bezerra.
Felizardo ou a Felizarda.
Exato. Antes eu só vou dar uma olhada aqui o que o nosso repórter falou. Cadê? Deixa eu ver, Coutinho Neto, rapidamente. Ah, tá. Ó, gente. Última notícia aqui para vocês. Obrigada, Coutinho. Acaba de informar uma nota, enviar uma nota, tá? Divulgada pelo Hospital São José, aqui de Ilhéus, Santa Casa, porque ontem o vereador Vinícius Alcântara fez uma fiscalização, descobriu que o serviço de quimioterapia, né, o contrato encerrou com a prefeitura, não tinha sido renovado, e que esse serviço de repente poderia ser paralisado, prejudicar quem faz o tratamento. Aí, Marcos, tem aqui a nota de esclarecimento. Hospital São José não vai interromper o serviço de quimioterapia. A provedora da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, Hospital São José, Naide Silveira. A Naide Silveira vem a público negar a informação difundida durante a semana que os serviços de quimioterapia serão interrompidos por falta de verba. Não haverá, em hipótese nenhuma, a suspensão do serviço ao usuário do município de Ilhéus e região. A Santa Casa tem contrato com a Prefeitura de Ilhéus e, antes do prazo do término, foi feita uma reunião entre as partes, onde ficou certo o aditivo contratual até que o novo contrato seja feito. Agora, a Secretaria de Saúde de Ilhéus podia agilizar esse contrato, né? Contrato é contrato. Hoje, a quimioterapia tem 6 médicos, cada um com sua especialidade, atendendo os pacientes em tempo correto. A provedora também explica que mantém uma relação boa com o secretário de saúde de Ilhéus e o prefeito. A Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus engrossa o número de entidades filantrópicas que passam por dificuldades financeiras e busca a solução em diálogo com o poder público e novas parcerias para vencer a crise. Vale lembrar que as entidades privadas de saúde sem fins lucrativos são parte importante do SUS e respondem por mais de 61% das internações de alta complexidade. Assina a nota, Naide Silveira, provedora da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. Então, que bom, que não parem, né? Que o serviço continue, porque a gente sabe, Marcos, que tem muita gente que depende desse tratamento, né, pelo SUS aqui em Ilhéus, e que ele continue funcionando plenamente.
Um setor importantíssimo de São José, o setor de oncologia, né? Até porque o número de casos de câncer no país tem crescido, viu, nos últimos anos.
Demais, minha gente, demais. Bem, rapidamente, vamos lá divulgar. A Felizarda, ganhadora aí do Vale Compras de R$100 da loja Supermoda, na Marquês de Paranaguá, é a Dilce Barbosa dos Santos. Dilce Barbosa dos Santos, você pode ir à Supermoda, que fica na Marquês de Paranaguá, tá? Hoje é na Supermoda. É, cada semana é uma loja. Tem semana que é Almara, tem semana que é Supermoda. Então, hoje, Dilce, a partir de hoje, você tem 5 dias úteis. Vá à Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. E escolha os seus presentes. Vale compras de R$100, Dilce Barbosa dos Santos. Parabéns.
Então, Kátia já disse, Dilce, você é a ganhadora.
Ela mandou mensagem?
Não.
Ah.
Mandando pra ela.
É porque tem gente que escuta, corre e manda mensagem. Fui eu que falo. Falou meu nome? Ai. Então tá aí, Dilce Barbosa dos Santos. Parabéns, tá? A gente encerra por aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecemos a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do seu, do nosso JMD. Ótima tarde a todos, bom fim de semana para você, caro ouvinte, para você, Marcos Bezerra, até segunda.
Até segunda, Kátia Gomes, um abraço para você, super final de semana, e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto, Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros, e o Next. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.